Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge a luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando agora o programa Fala Mulher desta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2013, com o tema Feminismo, Economia e Agroecologia. Temáticas que foram discutidas no 9º encontro da Marcha Mundial das Mulheres em São Paulo na semana passada. O Fala Mulher é de responsabilidade da Casa da Mulher do Nordeste, com o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID e Oxfam. E a gente começa o programa mandando um grande abraço para as nossas companheiras que estão na sintonia da Rádio Pajeú e do nosso programa, acompanhando Fala Mulher no Equador, em Moçambique e também no Quênia. Estão através da internet no site www.radiopajeú.com.br, acompanhando Fala Mulher. Um grande abraço para as nossas companheiras, para as mulheres que estão na sintonia aqui em Pernambuco, no Brasil e também no exterior. Nós vamos trazer a primeira canção, É Assim o Meu Amor, com o Quinteto Agreste. E daqui a pouco a gente volta com mais informações dentro do programa Fala Mulher de hoje, para falar sobre a importância, o papel da mulher para o desenvolvimento da agroecologia. É Assim o Meu Amor, com o Quinteto Agreste.
Feito mercúrio apertado na palma da minha mão, escapando entre os meus dedos, se espalhando pelo chão. Feito fogo de cigarro aceso na escuridão, é lua cheia escondida em noite de serração.
É lua cheia escondida em noite de serração.
A fila prata braseiro, fogo queimando o palheiro, tempestade em alto mar. Pontas que não se consegue olhar, estrela de muitas pontas que não se consegue olhar. Lampejo, brilho cegante, uma dor dilacerante, lâmina em seda enrolada, coisa muito complicada, amarga, doída, doída, é assim o meu amor. Doce como mel de cana e som de carro de boi, ninguém sabe como é, nem sei dizer como foi. Doce como mel de cana e som de carro de boi, ninguém sabe como é, nem sei dizer como foi. Atila prata braseiro, fogo queimando o palheiro, tempestade em alto mar. Medo de ir embora, estrela de muitas voltas que não se consegue olhar. Estrela de muitas voltas que não se consegue olhar. Lampejo, brilho, cegante, uma dor dilacerante, lâmina em seda enrolada, coisa muito, muito complicada. A marca doída, doída, é assim o meu amor. Doce como mel de cana e som de gado de boi, ninguém sabe como é, nem sei dizer como foi. Doce como mel de cana e som de gado de boi, ninguém sabe como é, nem sei dizer como foi. Doce.
Está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
E chegando para dar continuidade ao programa Fala Mulher, depois de ouvir essa linda canção É Assim o Meu Amor, com o Quinteto Agreste. Hoje vamos tratar de um assunto que não diz respeito apenas às mulheres, que é o feminismo na agroecologia. Assim, pensamos num programa para esta sexta-feira que tivesse a cara do homem e da mulher que sonham com um novo mundo possível onde a humanidade e a natureza possam viver de forma harmônica. Vamos debater de que maneira as ações que contribuem para a mulher e o homem do campo e da cidade podem ser trabalhadas e promover o desenvolvimento local e a economia coletiva e solidária. A importância da mulher para a agroecologia e o papel do feminismo no empoderamento das mulheres foi um dos temas abordados no 9º encontro da Marcha Mundial das Mulheres, que foi realizada em São Paulo na semana passada. A coordenadora do MMTR Nordeste, Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, uma das organizações que participam do Convênio Mulheres Populares e Diversas, a ECID, Oxfam e Intermon, Verônica Santana, que abriu a mesa de debate na marcha sobre o tema, conversou com Domênica Rodrigues, do Convênio Populares e Diversas, que é nossa colaboradora aqui no programa já há algum tempo, sobre essa discussão. Segundo Verônica, sem mulher não existe agroecologia. Vamos trazer, neste momento, a entrevista concedida por ela a Verônica Rodrigues, especialmente para o programa Fala Mulher.
Boa tarde. Estamos aqui hoje, ainda no 9º encontro da Marcha Mundial de Mulheres em São Paulo. E agora a gente vai falar com Verônica, que é do MMTR, e vai aqui com a gente facilitar uma discussão num painel que vai tratar basicamente sobre feminismo e agroecologia. Oi, Verônica, como é que a gente pode fazer esse link da agroecologia com o feminismo, pensando na perspectiva de um novo mundo, de fato, né? Melhor para as mulheres, melhor para os homens, melhor para o Brasil, melhor para o mundo.
Melhor para todos e todas, é isso? Bom, Domênica, se a gente entender a agroecologia como modo de vida sustentável, solidário, entender também como um projeto político também, então a gente traz muito forte o papel das mulheres. Porque sem as mulheres não é possível se ter agroecologia. Porque as mulheres são as principais responsáveis pela nossa alimentação, pelo cultivo, pela produção de alimentos saudáveis, pela preservação da biodiversidade. Então, pensar em agroecologia sem trazer esse protagonismo, esse papel das mulheres nessa construção, não é possível pensar em agroecologia como um projeto político realmente de mudança e um projeto político não hegemônico e de resistência a esse modelo que hoje a gente vê que é o modelo do agronegócio, né? Que tanto tem causado exclusão e a violação também dos nossos territórios. Então é um modelo que só traz muita devastação para nosso país e para o mundo como um todo.
E como é que você vê a participação das mulheres, de fato, dentro desse processo? Não as que já estão dentro dele, mas as que estão sendo mobilizadas para.
Esse é um dos objetivos do nosso projeto de agroecologia, massificar a agroecologia. Não só massificar a agroecologia com quem produz realmente alimentos, mas também massificar a agroecologia também envolvendo as pessoas da cidade. Além de ter pessoas na cidade que têm também sua produção, que a gente chama de produção urbana, periurbano, mas também são os principais consumidores e consumidoras, e têm o direito de se alimentar de forma saudável. E para isso a gente precisa ter o envolvimento de toda a sociedade nessa grande construção.
Então, um recadinho para jovens que estão chegando no movimento e como é que elas podem se inserir de uma maneira mais ativa nessa ação voltada para o feminismo, para a agroecologia?
Todos os cantinhos do nosso país tem sempre um grupo ali de mulheres que estão resistindo, que estão sentando, que estão discutindo sua situação. E através desse grupo, dessa discussão, que a gente vai encontrando as saídas, vamos discutindo o nosso problema, não só o problema relacionado à questão da agroecologia, mas também o problema da violência, que nós mulheres hoje enfrentamos muito forte. Então, as mulheres poderem se articular, e as jovens poder pensar que nós temos um futuro no meio rural brasileiro, né? Que nós temos hoje políticas, principalmente nós que vimos, somos do movimento da mulher trabalhadora rural do Nordeste, que vivemos em região, né, semiárida e por tanto tempo excluída de tantas políticas, e hoje a gente mostra com a nossa resistência tantas alternativas de sobrevivência, né? Tantas maneiras de se conviver com o semiárido de forma feliz, de forma bela. Então nós estamos construindo um novo semiárido e também junto com as outras companheiras de outras partes do país, construindo também um novo Brasil, que muitas vezes não é mostrado pela grande mídia, mas ele está acontecendo.
Muito obrigada, Verônica.
Obrigadão a todos e todas que estão ouvindo. E vamos à luta, até que todas sejamos livres.
Vamos à luta.
Você está escutando o programa Fala Mulher. Uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa.
Você ouviu, portanto, uma entrevista com Verônica Santana, que é a coordenadora do MMTR Nordeste, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, uma das organizações que participa do convênio Mulheres Populares e Diversas. Verônica falou sobre a importância do feminismo aí para a agroecologia. Segundo ela, não existe agroecologia sem a participação das mulheres. Gleitson Amaral é técnico em agroecologia e técnico de campo do Centro Sabiá, com atuação em Triunfo. Ele avalia a participação da mulher no processo de desenvolvimento econômico no semiárido pernambucano. Ele conversou com Gildete Lima, que é estagiária de zootecnia do Centro Sabiá. Ela fez essa matéria especialmente para o programa Fala Mulher e nós vamos agora ouvir o que disse Gleitson Amaral a respeito do assunto.
Boa tarde. Aqui é Gildete Lima, estagiária do Centro Sabiá, para o programa Fala Mulher. A entrevista de hoje será com Gleitson Carlos do Amaral, técnico do Sabiá. Boa tarde, Gleitson.
Boa tarde, Gildete.
Gleitson, como você avalia a participação da mulher no processo de desenvolvimento econômico no semiárido pernambucano?
O papel da mulher é fundamental na construção e no desenvolvimento econômico do semiárido brasileiro. E aqui no território do Pajéu não é diferente. Ela é a parte fundamental e importante porque é ela que produz ao lado de sua casa e que muitas das vezes é ela que sustenta a sua família. Em dificuldades em que o homem tem na sua área de produção, a criação animal, a produção de hortaliças, a produção de artesanato, dá esse suporte na renda da família, no setor econômico da família. Dá essa garantia de ter uma renda durante o ano para alimentar a família.
E de que forma a agroecologia influencia no processo de empoderamento da mulher, independente de ser do campo ou na cidade, na sua opinião?
As organizações que fazem um trabalho voltado agroecologia, elas têm um papel fundamental nessa mudança ou nessa diferença das pessoas da cidade ou do campo. Porque hoje, as organizações que trabalham com agroecologia levam informações para que essas pessoas possam estar inseridas nos processos de comercialização, de produção, de organização. Há exemplo de grupos de mulheres e grupo de mulheres jovens que comercializam seus produtos, seja no Penai, seja na feira agroecológica, seja PA. E artesanato nos espaços que temos aqui no Pajeú, e até mesmo por encomenda. Então, assim, o grande diferencial do empoderamento das mulheres que trabalham com agroecologia é fruto dessas organizações, que têm um papel fundamental, fundamental na capacitação, nas informações. E eu vou dar um exemplo disso, é um projeto que a gente tem em parceria com a ONG Caatinga, lá do Araripe, em que retrata exatamente isso, o empoderamento de direitos, a acessos a esses direitos, a essas leis, para que elas possam cada vez mais ter esse acesso e possa exigir dos nossos governantes, dos gestores, que se tornem prática rotineira, seja crédito ou seja direito, o direito mais simples ou fundamental que nós temos.
E como poderíamos comparar as transformações das famílias que participam de projetos agroecológicos e as que não participam?
Bom, para essas famílias que trabalham de forma agroecológica, é como eu havia falado antes, a mudança, ela é basicamente o acesso à informação, porque as pessoas que têm acesso à informação, elas têm o poder em suas mãos. Então, com esse acesso à informação, elas estão assegurando ter acesso a diversas coisas, seja alimentação, seja transporte, seja escola, que pode exigir dos gestores públicos. Já essas pessoas que não participam de projetos ligados à agroecologia, de organizações ligadas à agroecologia, que muitas vezes é presa ao Estado, a assessoria do Estado, que não dá conta de todas as demandas que essas organizações hoje fazem, é você encontrar uma comunidade, um grupo de famílias, que quando você chega lá, essas pessoas não sabem basicamente de nada, de acesso a direito, de acesso à água, de acesso a alimento, de acesso a meios, inclusive de comunicação. E a grande diferença está aí, essas pessoas precisam ter esse empoderamento dos direitos fundamentais, para que possa exigir, sim, que o Estado cumpra o seu papel, que é de dar assistência, a assessoria, para que essas famílias possam melhorar de vida, ter um salto, essas mulheres possam ganhar cada vez mais espaço nesse ambiente que, historicamente, é machista. Em uma perspectiva para o futuro, é que essas famílias que a gente hoje acompanha, essas mulheres que a gente hoje acompanha, e jovens, que para o Centro Sabiá é algo muito importante, e focar o trabalho com jovens, os jovens e jovens mulheres que são o futuro, que são o presente da ação nessas comunidades. Porque hoje, cada vez mais, nós estamos encontrando comunidades cada vez mais com pessoas jovens saindo por falta de oportunidades, poucas oportunidades de renda, de emprego, e as comunidades estão ficando cada vez mais envelhecidas. A gente encontra as pessoas idosas, né, nessas comunidades. E numa perspectiva para o futuro é que cada vez mais essas organizações fortaleçam esse trabalho de agroecologia, assim como o Centro Sabiá tem feito e outras demais aqui no território do Pajeú, e que essa ação cada vez mais se espalha para mais comunidades, para mais municípios, e que haja essa mudança de vida das mulheres. E que essas mulheres que hoje já ocupam, graças ao trabalho das organizações, mas que graças a Deus elas já ocupam espaços em conselhos, em associações, seja no local, seja no âmbito maior, que se fortaleça, que ela ocupe e que ela leve a sua capacidade de mudança, de transformação nesses espaços que antes era quase que unânime do sexo masculino, mas que hoje já se tem esse público, o gênero feminino mais presente desses espaços de decisão de políticas públicas. É isso.
Pois muito obrigado, Gleitson.
Eu que agradeço, e cada vez mais a gente tem que trabalhar para fortalecer a agroecologia a nível local, a nível estadual e até para onde que der para a gente fazer essa mobilização. Porque a agroecologia está aí, ela mostra a forma como se trabalhar, a forma de aglutinar as pessoas no coletivo para que cada vez mais se fortaleça, se tenha essa mobilização coletiva para que se conquiste aquilo que todos desejamos.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
E a gente agradece a Gleitson Amaral, técnico em agroecologia e técnico de campo do Centro Sabiá. Ele que participou do nosso programa, e também muito obrigada a Judete Lima, que realizou esta entrevista para o programa Fala Mulher. Nós vamos trazer uma música, o Baile dos Anjos, e na sequência a gente volta com mais informações dentro do programa.
A moça diante do espelho pôs laço vermelho em sua calcinha. O velho mostrando cansaço deixava espaço pro nu que vinha. O pai que brincava com o filho teve a paciência que há muito não tinha. A mulher debaixo da ponte banhou-se na fonte, sentiu-se rainha. O guarda guardou a espingarda, livrou-se da farda, ficou a paisana. O larápio não roubou no troco da água de coco e do caldo de cana. Madame desceu do tamanco, também vestiu branco e foi pra caravana. Cheia de seu desengano, esperar mais um ano em Copacabana. Saíam de tantos lugares, das casas, dos bares e dos edifícios. Dezenas, centenas, milhares, dos morros, dos mares, cadeias e hospícios. Novenas seguindo sem pressa, fazendo promessa pra vencer os vícios, deixando pros deuses manjares, usando cocares como sacrifício. E vinhos de todos os lados, banidos, suados, ciganos, megeras. Um povo inteiro em polvorosa, cheiro de pólvora na atmosfera. Cortejos de corpos surrados, desejos bordados, planos e quimeras. Eu sempre me vi diferente, vendo aquela gente, é que vi que não era.
Relógios piscaram mais lentos aos olhos atentos do Cristo Redentor. Cascatas de luz, cataventos de cores, rebentos de paz e calor.
Por um segundo não houve no mundo nem crime, nem guerra, nem dor. E os anjos brindando em meu rosto, uma lágrima fria com gosto de amor.
De novo, Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Eu sou Vânia, do grupo, coordenadora do Grupo Mulheres Flores do Campo. Quero desejar parabéns à Casa da Mulher do Nordeste pelos seus 33 anos de atuação. Nós do Grupo de Mulheres já recebemos vários projetos e recebemos também assessoria através da casa. E na minha vida pessoal mudou muito, porque através deles eu tive capacitações e curso e consegui coisas que então a gente não tinha condições sem ter aprendizagem, tanto na parte de políticas públicas como na vida pessoal. É um crescimento para todas que recebem. É muito bom para a gente ter uma assessoria como a da casa, porque é feminista, trabalha muito bem a questão das políticas públicas, a questão da violência, os direitos que nós temos. E para nós, trabalhadoras que vivemos na zona rural, é muito bom. E depois de todos esses trabalhos, eu estou fazendo um curso de técnico em agroecologia. E cada vez mais a gente vai se desenvolvendo. Para mim foi muito bom, eu fico muito feliz em ser parte um pouquinho da Casa da Mulher do Nordeste.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora 2:07, você está escutando o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E a gente manda um grande abraço para a nossa amiga Vânia, que é da comunidade de Pereiros, no município de Flores, que acabou de nos enviar um depoimento parabenizando a Casa da Mulher do Nordeste pelos 33 anos completados no último mês de agosto. E dando sequência ao programa, voltamos a falar sobre o 9º encontro da Marcha Mundial das Mulheres, que reuniu mulheres de todo o mundo em São Paulo. A socióloga e integrante do secretariado da Marcha Mundial no Quebec, que é uma das 10 províncias do Canadá, Elza Buio, militante da Marcha desde 1999, conversou com Domênica Rodrigues, falando sobre as mudanças que o feminismo trouxe para a sua vida e a importância da agroecologia para o desenvolvimento e a autonomia da mulher. Vamos ouvir essa entrevista com a socióloga Elza Buio.
A gente vai conversar agora com Elza Buio, que é da Marcha Mundial das Mulheres do Quebec. E aí agora a gente vai, é uma conversa, num sentido mais de conversa mesmo. E aí, Elza, eu queria muito que você conversasse pra gente, assim, da sua experiência, contasse pra gente um pouquinho de como é essa sua experiência na marcha. E o seu sentimento de estar na marcha do começo, desde o começo, né? Conta só um pouquinho pra gente sobre isso.
Eu estive na marcha desde 99, então, logo depois do início, né? E então, por que entrei na marcha? Porque, assim, era uma chamada e entrei sem saber muito o que ia ser. E me apaixonei pelo movimento, porque a perspectiva que a marcha traz e a convivência que ela traz, assim, muda a vida da gente mesmo. Então, naquela época, a marcha mudou a minha vida pelo melhor. De pé por cabeça, como você diz? De pé por cabeça.
Da cabeça aos pés.
Da cabeça aos pés. Desculpe, né? Que o português não é a minha língua mãe.
Então, tudo bem.
Então, a marcha mudou a minha vida. Então, entrei na militância e sinto um sentimento de pertencimento tão forte que até hoje estou na marcha. E uma das coisas mais legais é que ao longo dos anos a marcha fica fazendo ações, fica mudando a vida das mulheres, fica lutando para mudar coisa concreta na vida e novas mulheres ficam entrando, mulheres de todas as idades, mulheres jovens, mulheres de idade média, mulheres idosas, assim, todas as mulheres se juntam e tem uma convivência lá que realmente muda o jeito de ver o mundo, muda o jeito de se sentir e muda o jeito de encarar a sociedade, de entender o papel da gente na sociedade. Assim, a gente se torna um ator, a gente se torna assim, ativa, participa e contribui para a sociedade. E também assim, melhora a condição da gente, traz uma felicidade, traz esperança, traz ânimo. E agora nós estamos no nono encontro internacional da marcha. Então, já tem bastante história atrás de nós. E isso é uma força para construir o futuro. E depois desse encontro, vamos ter uma ação internacional em 2015, que ainda estamos construindo. Assim, a gente constrói o tempo todo o nosso presente e o nosso futuro, com a força assim, do passado e a força das novas mulheres que entram. Então, eu acho que todas que querem uma vida legal têm que entrar na marcha e entender o que é o feminismo. Porque o feminismo é a coisa mais positiva que se possa encontrar na vida por uma mulher. Porque, assim, a mulher cresce, a pessoa cresce. Eu cresci bastante. Eu cresci, assim, a vida muda. Tem um antes e um depois. Eu depois é muito melhor. E até hoje eu fico no movimento assim com as minhas companheiras. E isso, a solidariedade é muito importante. É isso que muda a vida da gente. E a solidariedade internacional é uma coisa muito mágica. Porque através dessa solidariedade, mesmo que não possa, que todas não podem viajar, algumas podem. E traz de volta uma convivência, um novo conhecimento, um novo jeito de ver o mundo. E isso muda a nosso grau de energia para enfrentar a vida cotidiana. E então, na marcha, tem teoria, sim. A gente tem um entendimento. E isso é uma coisa que muda a mente. E tem todas, tem outras coisas também. Tem atividades concretas, tem as batucadas, tem o lambe-lambe, tem uma variedade de ações. Assim, o limite é a imaginação. E, então, eu acho que, para mim, que era jovem quando entrei, assim, me deu uma de 15 anos de vida super legal, com sentido na vida da gente, com esperança pelo futuro e com a força das companheiras. E então eu acho que todas as jovens, a melhor coisa que possa acontecer para elas é entrar no movimento e encontrar seu lugar no movimento e encontrar a solidariedade e o amor das companheiras e transformar a vida cotidiana e transformar a sociedade e construir um mundo melhor pelas outras que vão se juntar ao movimento depois. E então eu acho que agora é um momento muito legal, porque o Brasil teve uma contribuição maravilhosa pelo movimento, porque a marcha se iniciou desde a chamada do Quebec e as mulheres do mundo inteiro se juntaram. Construímos um movimento internacional e acho que é um dos poucos movimentos na história, se não o mais grande movimento internacional de grupos de mulheres de base, de feminismo popular, com mulheres urbanas, com mulheres rurais, com mulheres do norte, com mulheres do sul, mulheres da América Latina, da África, da Ásia, da Europa, da América do Norte, da Austrália, da Oceânia, do mundo inteirinho. E agora é um momento importante, porque a marcha se iniciou no Quebec e o secretariado internacional da marcha foi no Quebec num primeiro momento. No segundo momento, mudou e veio para o Brasil. E as brasileiras contribuíram avanços enormes assim, no entendimento do mundo que a marcha tem. Trazeram contribuições assim, muito importantes. A batucada vem de aqui e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. A luta pela soberania alimentar, assim, o Brasil que puxou isso na marcha e agora mulheres do mundo inteiro estão lutando juntas assim, sob essa bandeira. E tem muitas outras contribuições do Brasil. E agora, o que, que está acontecendo agora? Agora, o Secretariado Internacional da Marcha vai mudar de novo de lugar e ir pelo Moçambique. E então teve no início um liderazgo, é sempre internacional e compartilhado, mas uma liderança do Quebec, e depois uma liderança do Brasil. Agora as africanas vão retomar essa liderança, assumir a tarefa da organização internacional e trazer as contribuições delas também. Então, no futuro, vai ser muito interessante ver o que, que as mulheres africanas vão nos aprender. Vamos aprender delas. Elas vão nos ensinar, a partir das lutas delas, o que podemos, assim, trazer pelo Brasil, por exemplo. O Brasil levou a batucada pelo mundo inteiro, levou várias lutas pelo mundo inteiro. E agora é o momento das moçambicanas nos mostrar o caminho para frente. E então, eu acho que os tempos que estão chegando na marcha são super interessantes. E no nível nacional também vai ser super legal, porque tem várias bandeiras de lutas que estão evoluindo e sempre as novas mulheres que entram na marcha têm lugar para contribuir.
Que coisa boa, Elza. Uma outra perguntinha bem básica é que hoje de manhã nós tivemos um painel que falava sobre agroecologia e feminismo. E o tempo inteiro, todas as pessoas que falavam sobre isso diziam que não existe agroecologia sem mulheres, que não existe agroecologia sem feminismo. E aí, quando você fala agora emocionadamente, que inclusive eu também me emocionei, né, na sua fala de que as mulheres rurais estão aqui, as mulheres da cidade estão aqui, a luta pela bandeira da soberania alimentar está aqui na marcha. Eu queria só que você falasse um pouquinho para a gente também dessa luta da marcha, de manter o feminismo junto com essa coisa do comércio, de manter essa coisa junto com a história da agroecologia e essa, a participação das mulheres, de fato, dentro desse lugar.
Pois é. A marcha, ela sempre procurou a se posicionar frente da sociedade sobre todos os assuntos importantes e estruturais, procurando analisar e entender as raízes dos problemas, as causas, e enfrentar assim as lutas para fazer pelo lado das coisas mais profundas. E isso fez que a marcha opinou, lutou pelo exemplo para transformar a economia. Então não se limitou a assuntos mais tradicionais que as pessoas acham que são assuntos de mulheres. As mulheres podem opinar sobre tudo na sociedade, porque é a nossa sociedade, é a nossa vida. E assim, discutir de economia, discutir de agricultura, discutir da organização das cidades, da organização da vida no campo, tudo isso é assunto de mulher, porque é assunto geral. Nós podemos opinar sobre tudo, e a marcha procurou realmente fazer as mulheres entenderem que é para opinar, é para lutar para a transformação global da sociedade e não para se limitar a alguns assuntos. Agora, nós fazemos isso a partir da vida das mulheres e de onde elas estão. E como tem mulheres rurais na marcha, então elas construíram a partir das suas próprias realidades lutas pela agroecologia, pelas alternativas de produção, pela soberania alimentar como bandeira até mais ampla. E eu acho que uma das contribuições muito legais que, por exemplo, as mulheres rurais brasileiras fizeram pelo nosso entendimento do que é agroecologia e do que é a soberania alimentar, o que é um modo legal de fazer agricultura, é que tem que não só olhar para o lado das técnicas de produção, mas também pela organização social que tem atrás disso. Então, por isso que todas as relações humanas e também as relações ecológicas entre as plantas, os animais, os insetos e tal, são todas juntas. E por isso, relações entre as pessoas que estão produzindo o alimento são tanto importantes como as relações entre as plantas, o solo e o clima e tudo isso. Nós fazemos parte do sistema ecológico, a nossa sociedade faz parte. E então, é por isso que não pode ter agroecologia sem mulheres. E mais além disso, por exemplo, um produto não pode ser considerado agroecológico se no lugar onde foi produzido tem violência contra as mulheres. Então, são as mulheres rurais brasileiras que construíram esse entendimento que, para ser agroecológico, o alimento tem que ser, sim, livre de agrotóxico e livre do sangue das mulheres. Tem que ser limpo de todos os lados. Entendeu? Então, isso é uma contribuição. Agora, tem outra coisa super legal na marcha, que é um movimento que junta mulheres rurais e mulheres urbanas. E então, o que isso quer dizer pela soberania alimentar? Porque todo mundo tem que comer, né? O campo dá de comer à cidade. E então, isso funciona tudo junto. E como na marcha tem mulheres rurais e mulheres urbanas, nós podemos construir juntas uma solidariedade entre mulheres rurais e urbanas nessa construção da solidariedade da soberania alimentar. E então, isso é uma contribuição importante da marcha, porque não tem tanto movimento que junta mulheres urbanas com mulheres rurais, que junta a cidade, que junta o campo. Então, nós vamos construir isso na marcha. Vamos criar jeitos de trabalhar juntas, mulheres da cidade, mulheres do campo, para construir uma sociedade global e um novo sistema alimentar que seja realmente soberania alimentar, agroecologia. E isso pode ser uma contribuição da Marcha Mundial pelas Mulheres, pela humanidade, porque isso é um desafio da humanidade inteira, construir um novo sistema alimentar que junta campo e cidade em novas relações, né? E então isso é a nossa tarefa. Vamos construir isso, gente?
Vamos construir isso, Elza. Muito obrigada pelo convite. E a gente vai encerrando essa conversa com Elza.
E vai dizendo para todo mundo que enquanto houver ainda uma mulher sem estar liberta de todos esses processos, a gente vai continuar gritando, vai continuar lutando. Então, escutem o convite de Elza e agora o nosso, que na verdade não é só de Elza, mas é das mulheres do mundo inteiro, do urbano e do rural. Vamos construir um novo mundo juntos e vamos lutar juntos, minha gente.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. A sua mão fechada, a sua boca aberta, seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada, estelada, molhada de medo.
Vai na cabeceira, é hora do almoço.
Minha mãe me chama,
é hora do almoço.
Minha irmã mais nova,
negra cabeleira.
Minha avó reclama,
é hora do almoço.
Vai na cabeceira,
é hora do almoço.
Minha mãe me chama,
é hora do almoço.
Minha irmã mais nova,
negra cabeleira.
Minha avó reclama.
Ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida.
Ou coisa parecida,
ou coisa parecida,
ou coisa parecida.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida em cada coração.
Medo, 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 medo.
Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
De volta, dando continuidade ao programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Lembrando que o nosso programa é ao vivo pela Rádio Pajeú de Afogados da Ingazeira, e você, mulher de qualquer lugar da região, pode participar pelo telefone 87-3838-1213. Nós vamos a Recife, quem está na linha, para participar e trazer mais informações, enriquecer ainda mais o programa Fala Mulher, é a nossa companheira Domênica Rodrigues, do Convênio Populares e Diversas. Aliás, Domênica, boa tarde. Você já é a nossa parceira de programa aqui no Fala Mulher, colaborando bastante com o nosso programa, amiga. Um abraço, boa tarde.
Boa tarde, Ju. Para mim é um prazer colaborar com vocês. Quero dizer que o programa de hoje foi muito brilhante, porque hoje teve, inclusive, uma participação masculina.
Isso.
Na nossa programação, né, dentro da sala. Quero agradecer aos colaboradores que fizeram desse programa hoje um programa mais bonito, e agradecer a você por me dar essa oportunidade de estar sempre colaborando com o programa Fala Mulher. Boa tarde também para quem está ouvindo a gente, né? Em todo o Sertão do Pajeú, nos sítios.
E no exterior, hein, Domênica?
Ah, sim, as meninas mostram de que esquecendo de mandar um beijo para a Ana, para a Clara e para todas as meninas da Associação Verde e Raparigas da província de Bixiga, lá em Moçambique, para as meninas do Equador, lá em Quito, que estão nos ouvindo, que estão na escola feminista. Na escola feminista, que é uma atividade também do convênio, e para as meninas que estão no Quênia, que foi a amizade que nós fomos fazendo dentro desse nono encontro da Marcha Mundial para Mulheres, que aí foi ficando. Agora o programa está internacional, tem gente na web escutando programas fora do Brasil, e para nós, para Pernambuco, para o Pajeú, isso é importantíssimo. Para nós é de suma importância que as informações que a gente está fazendo aqui estejam mundo afora.
E como é que foi a participação de Pernambuco no encontro?
Ah, Ju, a participação de Pernambuco foi linda, né? Nós tivemos a participação, inclusive, com a apresentação de danças típicas. Dançamos coco, dançamos shot, e foi uma farra. As meninas fizeram uma apresentação maravilhosa, com direito a se vestir, com roupas coloridas, e misturar um pouquinho desse nosso corpo com o carimbó das meninas lá do Pará, com o samba de crioula das meninas lá do Maranhão. E Pernambuco também se apresentou, também apareceu, né? Na hora das discussões com Verônica, que apareceu aí agora mesmo, numa entrevista, ela abriu um painel que foi sobre feminismo e agroecologia.
Verônica Santana.
Verônica Santana, e deixa eu ver quem mais, o que mais que a gente fez. A gente fez tanta coisa, né? Silvana, que é uma das técnicas do centro da Casa da Mulher do Nordeste, que esteve muito ativa, participando de todas as atividades, participando das discussões, foi uma das pessoas que também trouxe para a gente indicação, apresentou mais outras atividades. Eu também, como para mim, foi uma atividade que era a primeira vez, então para mim foi uma atividade de descoberta. Eu estava descobrindo pessoas, descobrindo ações, descobrindo possibilidades de melhorar a forma de trabalhar com mulheres aqui também, em Pernambuco.
E a marcha deixou, Domênico, um convite, né, para a construção realmente de um mundo mais justo, né, para todos e principalmente para as mulheres, como você disse na sua entrevista com a Elza Buio, que é do Quebec, no Canadá.
Claro, ela fez a entrevista com a Elza, foi muito emocionante, inclusive com os olhos cheios de lágrimas até o final da conversa, porque é como a Elza fala. O feminismo e o empoderamento de mulheres, ele traz para a vida da gente uma situação que tem um antes e depois. Eu também tenho o meu antes e o meu depois de trabalhar com o movimento. Certa vez, eu conversando com um amigo pela web, acho que por Skype, a pessoa perguntou como era que eu estava e disse: finalmente eu voltei para casa. Voltei para os meus amores antigos e para os mais novos. Ele perguntou: quem são os seus amores antigos? Eu comecei a minha atividade com mulheres no Centro das Mulheres do Cabo. Então, esse é o meu amor antigo. E meus amores mais novos são as mulheres rurais que estão lá na Casa da Mulher do Nordeste, as rurais e as da cidade, e são as mulheres do MMTR, que eu me apaixono cada vez que escuto a história de luta, a história de vida delas, e como o empoderamento e a formação continuada fazem com que essas mulheres se modifiquem. Como disse, inclusive, o Gleison na entrevista dele, né? Que os processos de formação a propósito da agroecologia, ela transforma essas mulheres, transforma a vida dessas famílias, porque eles vão tendo mais conhecimento. E é isso que fascina dentro da história do feminismo, né? Tentar trazer essa informação, porque conhecimento é poder. E se você tem conhecimento, se você tem informação, você vai até o fim do mundo e ninguém vai tomar isso de você.
Certo, amiga.
E aí é o convite que a gente faz para a juventude, para as meninas, para não ter medo de vir trabalhar com a gente, para não ter medo de estar aqui.
Sim, Domênica.
Oi.
Tenho certeza que foi uma emoção para você participar do encontro da Marcha Mundial das Mulheres. Estar entre mulheres de todo o mundo, com tantas culturas diferentes, com tantas realidades diferentes, realmente foi uma emoção muito grande para você e para todas que estiveram participando. A gente agradece pela sua colaboração mais uma vez com o Fala Mulher. Um grande abraço, um bom final de semana e feriado para você.
Para nós. Também quero fazer um convite para todo mundo. Para a gente perceber no dia 7 de setembro que não é só o dia da independência do Brasil, mas que é um dia de luta para se repensar também que tipo de independência a gente tem e que tipo de independência a gente quer. É isso. Um convite a todo mundo a pensar em qual tipo de independência que a gente quer estar. Um beijo, Ju. Um beijo, povo do Pajeú. E até qualquer dia.
Grande abraço. Agora 12h35.
Agenda.
No dia 14 deste mês de setembro, a Casa da Mulher do Nordeste realiza a oficina de objetos de barro em parceria com o grupo Artes Barro, em Brejinho. A oficina será para crianças da comunidade, que depois irão expor todo o material produzido em escolas do município de Brejinho. E nós estamos encerrando o programa Fala Mulher de hoje. Um grande abraço a você que esteve na sintonia, a você mulher, a você homem, a todos os ouvintes. O Fala Mulher é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste e contou com a colaboração do Convênio Populares e Diversas e do Centro Sabiá. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú. Para conhecer o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste no Recife e também no território do Pajeú, acesse o site www.casadamulherdonordeste.org.br e as nossas páginas na internet, no Facebook e também no Twitter. Um bom final de semana, bom feriado de independência para todo mundo, até semana que vem. Você fica com a última canção. Seu Doutor Me Conhece, na voz do Grupo Nordeste, do Quinteto Nordeste, aliás.
quem sou eu. Nunca viu minha baiota, minha mulher, minha roça e os filhos que Deus me deu. Se não sabe, escute agora, eu vou contar minha história, tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta da riqueza do Brasil. Sou da classe matuta, da classe que não desfruta da riqueza do Brasil. Sou aquele que conhece a privação que padece o mais pobre camponês. Tenho passado na vida de 5 meses em seguida sem comer carne uma vez. Sou que durante a semana cumprindo a sina tirana na grande labutação pra sustentar a família, só tem direito a 2 dias, o resto é para o patrão. Só que ao tempo da guerra, pronto o posto se desterra, para nunca mais voltar. Senhor doutor, não se enfade, vá guardando esta verdade na memória e pode crer. Eu sou aquele operário que ganha o pobre salário que não dá nem pra comer. Sou sertanejo que cansa de voltar com esperança do Brasil ficar melhor. Mas o Brasil continua na cantiga da perua, que é pior, pior, pior. Mas o Brasil continua na cantiga da perua, que é pior, pior, pior. Mas o Brasil continua. Mas o Brasil continua, e é pior.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.